Aí, ó, tentando equilibrar esses pratos. Mas muito obrigado,
Eu
viu,
que
pelo papo.
agradeço, João, o convite sempre.
Até a próxima. É isso aí, a gente vai ficando por aqui no nosso É Notícia. A gente foi ao som de Maria Bethânia no intervalo, ela que tocou com Shakira. Recebeu até um áudio, a Shakira até agradeceu a Maria Bethânia. Uma coisa ótima a gente vê nossa Bahia despontando. Amanhã, às 5 da tarde, a gente volta com muito mais informação. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano. Com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Ó Jesus, bom pastor, que conheceis as vossas ovelhas, fazei que eu vos conheça. O mistério pascal nos faz focar sobre a figura de Jesus, o bom pastor, a pedra angular da igreja. O bom pastor se entrega aos inimigos e à morte. Ele dá a vida pelas ovelhas. É o gesto espontâneo do amor de Cristo pelos homens. Ninguém pode me tirar a vida. Eu a dou por mim mesmo. Neste mistério de misericórdia infinita, o amor de Jesus se une e se confunde com o amor do Pai e do Espírito Santo, ele que é o Filho. O Pai que o enviou para que os homens tenham nele o pastor, que os guarde e lhes assegure a verdadeira vida. São João nos diz em sua carta: vede que admirável sinal de amor nos deu o Pai em nos chamarmos filhos de Deus. De fato, nós somos. Tal amor o Pai deu no Filho, que com seu sacrifício libertou os homens do pecado e deu-lhes não só um novo nome, mas um novo modo de ser, uma nova vida, ser e vida de filhos de Deus. E concluamos, irmãos e irmãs, a nossa oração de hoje, rezando juntos com São Gregório Magno, o grande Papa. Ó Senhor, dizeis: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida por minhas ovelhas. É como se dissesseis: nisso se manifesta que eu conheço o Pai. Sou por Ele conhecido, porque dou minha vida por minhas ovelhas. A caridade que vos leva a morrer por vossas ovelhas demonstra quanto amais o Pai. Ajudai-nos, Senhor, a assim amar os nossos irmãos. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça viver uns com os outros numa compreensão mútua, segundo Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Radial FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? 6:06, estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora junto comigo, eu, Luiz Henrique, Igor Guimarães e Yasmin Guimarães. Muito boa noite para você também que está chegando no nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado. Continue sempre, sempre aqui com a gente. E lembrando que através do nosso WhatsApp, que é o 3114-3344, esse é o nosso número do WhatsApp, que você pode participar com a gente. Hoje nós teremos aí um resumo do mundo político e de outros assuntos que permeiam a nossa cidade. Hoje, dia 5/5, minha gente, 5 de maio de 2026. Será que hoje tem algo? Hoje é uma data comemorativa de alguma coisa? Igor Guimarães, boa noite.
Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte da Cardeal. Sim, hoje é o Dia Internacional da Parteira, né? Também Dia Mundial do Combate à Asma. E Dia Nacional do Líder Comunitário. E Dia Mundial das Comunicações. Olhando aqui o mercado financeiro, Luiz, o dólar fechou com a cotação em R$ 4,93, continua em queda a cotação do dólar. O euro fechou com a cotação em R$ 5,76, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 721,82. A cidade está extremamente movimentada. Muita atenção para você que está saindo agora de casa ou do trabalho e vai seguir para o trânsito, tá? Trânsito lento na Avenida Suburbana, sentido calçada, muito lento mesmo. Quem puder criar algum caminho para poder evitar, busque, porque realmente o trânsito está muito lento na região da Avenida Suburbana, Avenida Afrânio Peixoto. Você também está seguindo para Paralela, nos dois sentidos, ou de Lauro de Freitas para Salvador, como também de Salvador, sentido Lauro de Freitas. Muita atenção no trânsito, com retenção ali próximo da região ali do Iguatemi. A gente sempre falou que o culpado era a rodoviária. A rodoviária foi embora, mas o engarrafamento ainda continua. O fluxo de veículos realmente é muito grande naquela região.
Baixa do Fiscal também.
Baixa do Fiscal, todas as regiões ali estão bem
complicada. E a gente não sabe exatamente o que que é, né?
É verdade. E quando chega a próxima, a gente vê que parece que é só mesmo o número excessivo de veículos que está transitando naquela região. Boa noite, Yasmin.
Boa noite a todos. Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, suspeito de esfaquear a companheira de 26 anos no pescoço, no município de Conceição do Coité, a 110 quilômetros de Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 16h30 na Rua Fluminense, depois que o homem flagrou uma traição dela. Conforme a polícia, a vítima deu entrada no Hospital Português com ferimentos provocados por uma arma branca na região do pescoço. A unidade de saúde acionou a polícia após a suspeita de que o agressor estaria tentando invadir o local. Ao chegar no hospital, os policiais encontraram a vítima, mas o suspeito já havia fugido. Ele foi localizado um tempo depois na região suburbana da cidade. De acordo com a PM, ele confessou o crime e relatou que atacou a companheira após uma discussão com ela.
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia já tem data para um dos próximos movimentos na disputa por vaga do Tribunal de Contas dos Municípios. A sabatina dos candidatos foi marcada para a próxima terça-feira, às 11 horas da manhã, logo após a reunião ordinária do colegiado nos bastidores. No entanto, o cenário já aponta para uma definição sem disputa. Apenas o deputado estadual Adolfo Menezes formalizou candidatura dentro do prazo encerrado na última segunda-feira. O ex-presidente da Alba chega à etapa da sabatina com forte sustentação política. O parlamentar apresentou 60 assinaturas de apoio de colegas da Assembleia, número que na prática inviabilizou o surgimento de concorrentes e consolidou seu favoritismo. A vaga em disputa será aberta com a aposentadoria do conselheiro Francisco Neto, prevista para agosto. Com apenas um candidato inscrito, a sabatina da CCJ tende a cumprir mais um papel formal dentro do rito legislativo. Após a etapa, o nome ainda precisa passar pelo plenário da Assembleia, onde a expectativa é de aprovação tranquila diante do volume de apoios já demonstrado.
Duas novas linhas vão começar a operar em Salvador a partir já deste próximo sábado. Então, você que é morador aqui de Salvador, fica ligado que duas novas linhas de ônibus estarão operando a partir desse sábado, dia 9. Os novos trechos vão ser feitos diariamente e ampliam a conexão da estação Flamboyant, atendendo as regiões de Trobogi e também de Cana Brava. A linha 14 e 25, que é a Fazenda Grande 4 e Estação Flamboyant e também Shopping Paralela, ela fará o seguinte roteiro: Fazenda Grande 4, Condomínio 2 de Julho, Trobogi, Estação Flamboyant, Shopping Paralela, Trobogi, Condomínio 2 de Julho e Fazenda Grande 4, de novo, retornando, né? Já a linha 1353, que é a linha Jardim Nova Esperança, Estação Flamboyant, vai seguir o trajeto Jardim Nova Esperança, aí passa no Trobogi, Estação Flamboyant e Cana Brava. Portanto, essas são as informações que foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador.
A Câmara Municipal de Salvador decidiu colocar na linha de frente da pauta o projeto de lei número 554 de 2025, que institui o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. A proposta será prioridade de votação nesta quarta-feira, após acordo entre vereadores durante a sessão de segunda-feira. O movimento sinaliza um raro consenso na casa em torno de um tema sensível, a segurança pública na capital baiana. O presidente da Câmara, Carlos Muniz, foi direto ao justificar a urgência. Ele disse que a votação da quarta-feira é inevitável. Segundo ele, o projeto chegou ainda em dezembro e teve prazo de votação estendido além do previsto. Para o Tucano, não há mais espaço para adiamento diante do impacto da matéria. O plano estabelece 241 ações e 46 metas, com vigência de 10 anos, entre 2025 e 2035. Na prática, é uma tentativa de estruturar a atuação do município na área de segurança, constitucionalmente de responsabilidade do Estado, por meio de diretrizes próprias e integração com outras esferas. O ponto que chama atenção, no entanto, é o volume de recursos previsto, R$ 5,6 bilhões até 2028 e R$ 14,3 bilhões até 2035. A proposta foi construída por um grupo técnico e, segundo o executivo, busca enfrentar os altos índices de criminalidade em Salvador, além de organizar políticas públicas de prevenção, monitoramento e atuação integrada.
Um homem de 70 anos, que é avô paterno das crianças que morreram em um incêndio em Serrinha, na região nordeste da Bahia, foi preso na segunda-feira. Ele foi detido por policiais ao chegar no aeroporto de Salvador. Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventivo em aberto pelo crime de homicídio e o homem estava foragido. O idoso foi localizado ao desembarcar de um voo e foi conduzido por policiais militares até a unidade policial, onde passou por exames. Ele permanece à disposição da justiça. A prisão tem relação com a morte de uma pessoa facada em outubro de 1998.
Pô, Ave Maria, desde 98 ele estava aí com essa prisão em aberto, agora chegou a vez dele cumprir esta pena, né?
Pedindo para ver a respeito, em função do problema com os netos, né? Que morreram e tal, e de repente chegou a polícia já grampeou, né?
Pois é.
Olha, como parte das medidas preventivas para reduzir os impactos das chuvas em Salvador, a Prefeitura entregou uma geomanta no bairro de Cidade Nova, ampliando para 588 o número de áreas de risco protegidas na capital baiana. A intervenção, inaugurada pelo prefeito Bruno Reis e pelo diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, a Codesal, Adriano Silveira, vai beneficiar 36 famílias da Avenida Santo Antônio, que conviviam com a ameaça de deslizamentos de terra. A geomanta cobriu uma área de 564 metros quadrados. O prefeito disse que, graças a esses investimentos expressivos na proteção dessas áreas de risco, a cidade está mais resistente e mais resiliente. Diversas técnicas podem ser aplicadas na contenção de encostas, a depender das características do terreno, como o formato do talude e o tipo de solo. Entre as soluções estão geomantas, solo grampeado verde e cortinas atirantadas. O diretor-geral da Codesal, Adriano Silveira, alertou que há uma possibilidade de formação de um cavado, sistema de baixa pressão atmosférica, que pode provocar chuvas mais intensas em Salvador a partir desta quinta-feira. Em caso de emergência, a população deve acionar o órgão pelo telefone 199 e pode se cadastrar para receber alerta via SMS, enviando o CEP para o número 40199. Chamou atenção porque agora há pouco eu estava chegando aqui e o tempo já fechando, né? Como se tivesse chuva vindo por aqui, por aí.
Eu vi.
Olha, receber um Pix de um amigo ou emprestar a própria conta só para ajudar pode deixar de ser um gesto inocente e passa a ter consequências criminais sérias no Brasil. A nova legislação sancionada pelo presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, mudou as regras do jogo ao mirar diretamente um dos principais mecanismos usados por fraudes digitais, as chamadas contas laranjas. Publicado no Diário Oficial da União, no último dia 30 de abril, a Lei 15.397/2026 altera o Código Penal e cria um novo tipo de crime que atinge justamente quem cede a própria conta bancária para movimentações suspeitas, mesmo que alegue não saber da origem do dinheiro. Então, se sua conta receber crédito de um bandido, você também vai ser tratado como cúmplice. E aí vai ter problema com a justiça, Luiz.
Pois é. É aquela história, né? Chamado laranja, né? Às vezes, isso, né? Se a pessoa bem souber, deve evitar realmente, sabe? Você não tem que estar liberando sua conta, seu cartão, né? Cada um que se vire. Ah, mas é porque eu não tenho conta, porque eu Não posso, não tenho. Se você não cuidou do seu nome, vai cuidar do nome dos outros? Cada um que se vire. Não, meu irmão, comigo também não rola, não. De verdade. 6:17 Igor Guimarães, nessa semana, amanhã tem jogo do Vitória, mas antes de falar do Vitória, que é o jogo de amanhã, eu queria ter que você me falasse uma, me desse uma informação. Por que que o jogador Del do Bahia não entra mais em campo? Ele saiu do time, é verdade?
Não, o jogador Del do Bahia, a grande promessa do Tricolor, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, do último campeonato mundial, em que o Brasil terminou ficando na quarta colocação, né? Infelizmente não conseguiu chegar à final e terminou perdendo também a decisão de terceiro lugar, mas Del foi um dos destaques da seleção brasileira no último Mundial Sub-17. E Del chamou a atenção do Brasil inteiro pela sua atuação, inclusive como jogador que terminou sendo artilheiro da competição. E Del veio aqui no Bahia, marcou gols importantes, como aconteceu no gol no Bavi, lá no estádio Barradão. Mas Del teve um probleminha, foi um jogo decisivo do Bahia, onde o Bahia teve que ir para as penalidades, né? Parece que foi um jogo pela Copa Sul-Americana. E depois que Del perdeu o pênalti, Del caiu no descrédito do treinador Rogério Ceni. Não mais deu oportunidade, eu acho que depois disso ele só foi uma ou no máximo duas vezes a campo e como reserva, não mais como titular, como reserva. E dessa vez ele já tem 4 jogos que o treinador sequer o relaciona. Né? Então, um jogador bom, uma promessa do futebol brasileiro, o Manchester City, que é parte integrante do grupo no qual o Bahia faz parte, o grupo City, demonstra interesse de ter esse atleta e pode ser até que o coloque no grupo, até porque há uma relação boa entre Del e o jogador Haaland, o norueguês, que é o artilheiro do Manchester City, que inclusive algumas vezes até já brincou, já mandou áudio, parabenizou o garoto, inclusive quando o garoto fez o gol do Bahia em cima do Vitória no Clássico Bavi, o Haaland fez questão de o parabenizar, e o Haaland serve como uma espécie de incentivador da presença de Del. Então fala-se na possibilidade do Grupo City o tirar do Bahia e colocar no Girona, que é um outro time do grupo, e de lá migrar para algum outro time europeu. Mas o Manchester City diz que tem interesse de ter um atleta para trabalhar o garoto, desenvolver o garoto e, quem sabe, o colocar no grupo. Mas isso aí, por enquanto, só está no caminho das especulações. Embora, como o Manchester City é do mesmo grupo e há uma conversa muito grande em relação ao atleta, isso é possível mesmo que aconteça. Possível. E se isso acontecer, o Bahia vai perder uma grande promessa por causa da teimosia do treinador Rogério Ceni, que já escolheu aqueles atletas que ele entende que são maduros, como por exemplo o William José, que é um atacante maduro de muito tempo, e ele acredita e confia muito nesses atletas. O Everaldo, que é um centroavante também, que ocupa a posição do Del e tem mais experiência, mas o torcedor do Bahia, que quer renovação e que gosta do garoto, infelizmente vai ter que acompanhar essa possibilidade, cada dia que passa, maior, de ver o atleta fora do grupo Tricolor.
Não conheço o garoto Del, mas espero que ele vá embora, porque ele não pode continuar num time
17 anos, vai fazer 18 ainda,
onde o técnico simplesmente está tentando cavar o buraco para que ele entre. Então acho que ele tem mais é que ir embora, tomara que surja uma oportunidade, que ir embora, tomara que ele tenha uma oportunidade, e depois lá na frente isso vem alguma forma, depois lá na frente isso vem alguma forma,
perdeu. Entendeu? Então, assim, não justifica.
Só para poder ilustrar vocês, o William José perdeu os 3 últimos pênaltis que ele bateu.
Pois é.
Imagine.
Os Imagina. Três últimos
pênaltis. Del perdeu um, perdeu um, e não está nem sendo relacionado.
Pois é, ainda tem um detalhe. Ele foi chamado para a seleção e o próprio Rogério mexeu os pauzinhos junto com o Bahia para ele não ir para a seleção, porque disse que poderia precisar dele aqui. É. Prejudica o menino.
Com certeza.
Prejudica a carreira do menino. Porque assim, ó, se ele não vai nem pro banco, quem tá de fora, que não acompanha e não sabe que é essa birra de Rogério, diz assim, porque ele deve estar mal lá no Bahia. Se ele não tá na seleção e nem tá no Bahia, é porque ele tá muito mal. Vai terminar prejudicando a carreira do garoto. Então, libera. Libera o menino.
Yasmin, fique atento a Valtinho aí, que é o responsável pelo esporte, porque se ele ouvir Luiz comentando, ele vai querer arrancar a Luiz daqui do programa, viu? E levar para lá.
Não, e não. Amanhã tem jogo do Vitória.
Amanhã tem jogo do Vitória. O Vitória vai jogar contra a equipe do Ceará, mata-mata, uma partida só, vai ser no Barradão. O Vitória se classificou em primeiro lugar no Grupo A. E vai pegar o Ceará, que se classificou em segundo lugar do seu grupo. Na fase de classificação. Então o Vitória vai jogar em casa, uma partida só, o jogo contra o Ceará, um clássico. O Vitória vem embalado de uma vitória sobre a equipe do Coritiba por 4-1, onde o Vitória sobrou em campo, podia ter aplicado 10 naquele dia, aplicou apenas 4. Então o Vitória tem toda a confiança, né, de que vai fazer um grande jogo e vai passar. O Ceará não tem aquele elenco que tinha ano passado, porque agora é um elenco de segunda divisão. E o Vitória tem tudo para poder passar. Se passar, vai chegar à semifinal. Lembrando que o Vitória é o único time que faz parte da primeira divisão do Campeonato Nacional.
Só precisa estar atento porque se trata de um clássico nordestino.
Sim,
né?
O Ceará,
historicamente, sempre foi um
clássico
time
clássico,
chato,
não tem favorito,
difícil de vencer e sempre foi complicado, não só para o Vitória, como para o Bahia também.
Eu,
né?
Dou favorito.
Tem que estar atento a isso.
Eu dou favoritismo para o Vitória por razões. O Vitória tem um time qualitativamente melhor do que o do Ceará.
Sim, sim, sim.
É um ponto. E o segundo ponto é que o torcedor rubro-negro tem feito diferença nas decisões. E o Vitória não tem, ultimamente, não tem falhado naqueles momentos em que precisa. Vitória precisava vencer o São Paulo para poder se classificar, para se manter na primeira divisão. Venceu. O Vitória realmente, nas decisões, dentro de casa, tem mostrado muita força. Com o apoio da sua torcida, a torcida tem feito uma diferença muito grande, por isso que eu acho que o Vitória é favorito, jogando em casa e ter um elenco qualitativamente melhor. Porém, como trata-se de clássico, aí o clássico, o adversário, mesmo que qualitativamente seja inferior, ele parece que tem uma motivação maior de jogar com quem joga melhor para poder fazer uma grande partida.
Nossa ouvinte Verônica falou aqui que Luiz, que bom que é Igor que está falando do Vitória, porque ele fala bem do Vitória. E você? É porque ele é um
tricolor rubro-negro. Tricolor rubro-negro.
Eu já lhe disse que tricolor rubro-negro.
Sim.
Tem mais letras do Vitória aí.
Isso,
e aí eu tinha falado outra coisa. Lembra que eu te dei um nome, uma denominação? Eu chamei alguma coisa.
Não lembro mais não também.
Você lembra?
Não.
Vocês deveriam ter anotado, né? Pra poder ficar igualzinho, né?
Pois é.
Beijo pra você, Verônica. Obrigada. E tá sempre ouvindo a gente. E a Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa da Bahia, AUMBA, aprovou hoje, de forma unânime, as contas do governo estadual. As contas aprovadas na sessão presidida pelo deputado Zé Raimundo foram relativas ao ano de 2023. A reunião da comissão contou com o deputado estadual Vitor Bonfim, que foi relator do ofício que trata das contas de 2023 do Executivo. Em seu parecer, o pré-candidato a deputado federal acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que havia aprovado as contas do governador Jerônimo Rodrigues com ressalvas. Conforme o parecer de Bonfim, O Estado atingiu um montante líquido de 75,3 bilhões de receita orçamentária, o que representa um crescimento real de 0,38% comparado ao ano anterior. Entretanto, excluindo operações intra-orçamentárias, deduções, a receita orçamentária foi de 71,5 bilhões. Segundo Vitor Bonfim, a despesa de 2023 foi de 74 bilhões, gerando um déficit na execução orçamentária de 2,5 bilhões, que é coberto pelo superávit financeiro de exercícios anteriores. A sessão desta terça ainda aprovou o ofício da prestação de contas do Tribunal de Contas dos Municípios, referente ao ano de 2025. Esse também teve um parecer favorável do relator.
Centro Universitário Estácio Salvador realiza entre os dias 4 e 25 de maio uma orientação gratuita para a declaração do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2026. A ação será realizada sempre pela manhã, das segundas e quartas-feiras, das 8 às 11, às terças, quintas e sextas, das 17 às 21, na sala de laboratório de prática de gestão, no térreo. Ele oferece um suporte prático para quem precisa declarar corretamente o seu rendimento e evita inconsistências com a Receita Federal. Para participar, é necessário possuir conta ativa no portal Gov, fundamental para o acesso ao serviço da Receita Federal. Também é importante levar a documentação básica, como RG, CPF, título de eleitor, dado dos dependentes, comprovantes de rendimentos, que é o salário, aposentadoria ou outras fontes, informações financeiras de banco e aplicações, documentos de bens, como imóveis e veículos, recebidos de despesas dedutíveis, como saúde e educação, além de informações como receita de aluguel e declaração do ano anterior.
O governador e pré-candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues consolidou mais um importante avanço na base de apoio. Em evento realizado em Salvador, mais 14 prefeitos da região norte da Bahia reafirmaram compromisso com o projeto governista, o que eleva para mais de 350 o número de gestores municipais que caminham com o petista. A conta representa cerca de 84% das prefeituras do estado. O encontro não foi apenas uma formalidade política, mas um fórum de planejamento estratégico para os territórios de identidade do norte. De acordo com a coordenação da pré-campanha, o objetivo não é unificar o discurso e as ações voltadas para... O objetivo é unificar o discurso e as ações voltadas para o desenvolvimento regional. O presidente do PT na Bahia, Tárcio Brito, enfatizou que o apoio maciço é fruto de entregas concretas. Brito provocou reflexão sobre o estado da região antes das gestões petistas. A força do grupo foi endossada pela presença do ex-ministro Rui Costa, do secretário de Relações Institucionais, Adolfo Loyola, e do presidente da ALBA, Adolfo Menezes, à época. O ex-presidente, aliás, né, da Assembleia, Adolfo Menezes. Além deles, uma comitiva de parlamentares das siglas PCdoB, PSD, PMDB e PT reforçou o caráter suprapartidário da coalizão. O evento serviu também para apresentar pré-candidatos como Lucas Reis, Juvenilson e Luciano Pinheiro, que devem atuar como interlocutores do governo no território.
O Centro de Vacina de Salvador está funcionando no Salvador Shopping como imunização contra Covid-19 e influenza. O novo centro de vacinação está localizado no piso L1 do Salvador Shopping, próximo ao Rede Mix, em frente ao Papel e Cia. O funcionamento ocorre de segunda a sexta, das 9 às 19, aos fins de semana e feriados. O atendimento segue o horário do shopping e o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Divulgado regularmente nas redes sociais da pasta, a sala de vacinação já existia no Salvador Shopping, permanece ativa no piso L1, ao lado da Caixa Econômica, funcionando de segunda a sexta, das 9 às 17. O centro funciona como reforço estratégico que já existe no shopping por um centro voltado para a agilidade no atendimento. Serão vacinadas pessoas a partir de 12 anos que fazem parte do grupo prioritário para influência e Covid-19. Já a sala de vacinação já existente continua disponibilizando as imunizações de rotina para o público de todas as idades. Segundo o calendário básico de vacinação, além de atender os grupos prioritários para a influenza e Covid-19, menores de 12 anos que demandam uma avaliação mais criteriosa no cartão de vacina.
6 horas 31 minutos, vamos rapidinho num bloco comercial, nosso break aqui e voltamos já já aqui na Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições...
útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM. Conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6 horas 34 minutos, 6h34. Boa noite. Você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Para você que também está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube, o nosso muito obrigado. E no nosso WhatsApp é o 3114-3344-3344. A Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, foi autorizada a receber um crédito suplementar milionário para aporte na requalificação do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. De acordo com o que foi publicado no Diário Oficial do Estado, a pasta recebeu o valor de R$1.600.000 para investimento na reforma do equipamento. As intervenções começaram em dezembro de 2024 e alcançaram 90% da execução. O projeto tem investimento de R$25 milhões para a primeira etapa, que inclui a criação de um bicicletário com capacidade para 250 bicicletas, localizadas na área frontal do parque, com o objetivo de atender os usuários do parque, além da construção de 4 pontos de apoio ao longo dos 15 quilômetros da ciclovia. Áreas do Parque de Pituaçu passarão por interdições temporárias ao longo das obras. A ciclovia é uma das que serão afetadas. Ela estará interditada até o quilômetro 9,5 no sentido anti-horário, para a realização de melhorias com poda de vegetação, instalação dos pontos de apoio e construção do bicicletário. A obra de modernização do parque teve início em dezembro de 2024, após a licitação realizada em junho do mesmo ano para a contratação da empresa responsável pelos serviços. O vencedor da licitação foi o consórcio Novo Parque, que é a Isa Engenharia e a Hub Serviços. Haverá a barragem até a ecologia, um bicicletário, vai ter liberação para veículos leves poder transitar ali naquela região. Enfim, muitas coisas pretende-se que se faça naquela área do Parque de Pituaçu, até porque é uma área grande, né? São 493 hectares, é uma área realmente muito grande, um lugar que as pessoas gostam, precisam, e já estamos aí há algum tempo que ela está precisando dessa reforma para que a população volte a frequentar, conhecer. E aí tem o fator segurança também, que é outro ponto importante, já que a área é muito grande, né? Precisa que tenha aí uma segurança, né, reforçada.
Pois é. Luiz, o prefeito de uma cidade do interior, o ex-prefeito da cidade interior, ele combinou com um grupo de pessoas que fazem aquilo que a gente chama de grau, né? Ficar empinando motocicleta, que a gente sabe que não está de acordo com a legislação de trânsito brasileira, pois é. E aí foi colocada a possibilidade dele... Ele foi um dos organizadores de mais um grau. Ele deixou de ser prefeito, de ser vice-prefeito do município, mas continuou organizando o grau, né, com os amigos dele, com os colegas dele. E aí teve um evento organizado por eles e a polícia interveio e resolveu parar tudo e prender as motos lá. Foi uma confusão generalizada. E depois, um bate-boca, inclusive, entre eles, policiais. E depois ele deu a justificativa dele em relação a essa conversa que houve entre ele e os policiais, que está aí, rodando pelas redes sociais. Onde os policiais disseram que estava apreendendo, porque aquilo ali é um ato ilegal, irresponsável e ilegal. E ele disse que não. Que está regulamentado a atividade do grau feita pelos motociclistas, que é algo legal e que por isso que eles tinham o direito de estar ali, desde que fosse um lugar organizado e fora da ação de passagem de pedestre, fora de ação de movimentação de outros carros. Aí ele disse que estava todo mundo regulamentado.
Não tem nada
de e a polícia foi lá e fez algo que ele se chateou. E ele fez questão de se utilizar da sua rede social. O nome dele é o Tiancle Araújo. Ele que é do PSD, ex-prefeito da cidade de Castro Alves. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre o episódio.
Fala com respeito quando eu tô falando. Caia na real, quando eu vou falar com o advogado. Caia na real.
Que é desse jeito que você tem que falar?
Do jeito que você tá falando.
Eu tô falando você já na real.
Não toque em mim. Não exposte.
E você pode ser o que for.
E o senhor
tá aqui, quem tá à frente sou eu. Sou eu.
E o senhor também.
Beleza? Faça o serviço. Deixa a colega filmar, porque eu sei o que eu estou fazendo. E eu sou profissional a tal ponto.
Então faça.
Beleza? Se você sabe. Se você.
Boa noite, gente. Sobre esses vídeos que estão circulando na internet, alguns até de forma um pouco deturpada, eu vou dizer o seguinte. Eu não estava defendendo interesse meu, não. Eu estava defendendo interesse de pessoas que estavam sendo desrespeitadas ou prestes a ser desrespeitadas. Eu não estava ali, não estava a minha conversa com a polícia militar e eu cheguei de uma forma muito educada, muito cautelosa, me apresentando como advogado, atuando como advogado, né? Minha atuação ali foi porque estava existindo o evento do grau legalizado, autorizado, com seguro por áreas atletas. E os policiais, aqueles policiais, apesar de terem sido notificados do evento para ajudar na segurança, não tiveram no evento hora nenhuma. E no final, queriam montar uma blitz ilegal. E eu expliquei para eles que a blitz é um instrumento correto da Polícia Militar, que deve sim ser fiscalizada motos adulteradas, motos roubadas, mas não usar a blitz para querer impedir ou inibir um evento. Eu cheguei a perguntar, o comandante disse que era uma área perigosa, muitos traficantes usavam motos. Eu digo, sim, comandante, então me diga qual foi a última vez que o senhor fez uma blitz aqui. Ele não sabia dizer. Então, claramente, era uma blitz utilizada com desvio de finalidade, para impedir uma prática esportiva legalizada e regulamentada. Você pode não gostar do grau, mas quem gosta tem o direito de praticar. E eles ficaram revoltados e passaram a me tratar de forma ríspida, porque eu disse que ficaria ao lado, observando a blitz, e que se ela fosse feita, eu iria representar, porque era uma blitz ilegal. Né? Eles, percebendo que não teria jeito, eles se dispersaram, provando que a blitz era ilegal.
Eu quero saber se tem coragem de chegar na corrida e pedir a nota fiscal de todo mundo. Aí tem coragem de ir em cima da população.
Você quer se mostrar que a Lula de vermelho,
irmão? Você é palhaço. Você respeita a polícia militar, isso aí não é forma de falar, não. Você está desregulando a polícia militar.
Ilegal. Mas não satisfeitos, eles acionaram a Rondesp. A Rondesp chegou no lugar do evento. A primeira moto que vinha de lá para cá, eles jogaram a viatura em cima. Peraí, essa é a forma correta? Primeiro atira, depois pergunta quem é? Não tô nem entrando em consideração se a moto tinha algum problema, não tinha. Enfim, isso é coisa que vai se decidir depois. Mas não se deve agir assim com ninguém. Da mesma forma, me apresentei de uma forma muito educada à Rondesp, me apresentando como advogado. Claro, falei também que tinha sido ex-prefeito, até porque vi que estavam exaltados, e a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, isso ainda tem um pouquinho de consideração para evitar de eu ser agredido, como muitas pessoas são agredidas nas ruas. E eles, o policial da Rondesp, chegou a me xingar.
Querendo mandar tomar no cu?
Legal.
me xingar, isso é a atitude de um policial. Então aqueles policiais que estavam em Terra Nova ontem, eles não honraram a farda. Eles não sabem da nossa parceria com a Polícia Militar, do nosso esforço para tirar o grau das ruas e para fazer no lugar correto. E eu não vou aceitar, de jeito nenhum, eu vou aceitar, no lugar que eu tiver, que se faça uma arbitrariedade dessa, eu fico calado. Ali não foi o político, ali não foi dado, foi o advogado. Uma das qualidades e características mais importantes do advogado é ser combativo e ser corajoso. E isso eu tenho. Então, eles me ameaçaram, me intimidaram, tiraram foto do meu carro, mas eu não arredei um milímetro. Porque do mesmo jeito que a gente não admite que numa corrida se faça lá uma blitz, vai fazer uma blitz no final da corrida para pedir nota fiscal dos tênis, para pedir nota fiscal do Garmin para saber se foi fruto de contrabando, vai chegar no final de uma corrida de carro, de motocross, vai pedir os documentos todos das motos, ninguém faz isso, né? Aí chega no evento do grau e quer fazer, a polícia tem 360...
Pois é, sei que ele está na bronca aí com a polícia, porque ele entende que, como ele disse, o evento do grau é algo regularizado, que está na lei.
Na cabeça dele.
Agora, né? Que lei é essa, vocês que ele são deve... do mundo do direito?
Eu nunca ouvi falar.
Ele deve ter arrumado uma só para ele. É porque o Código de Trânsito Brasileiro não permite, né?
Pois é.
Isso é claro. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil no bairro de Brotas, aqui em Salvador. O suspeito foi alvo de um mandado de uma busca e apreensão expedido no âmbito de uma investigação sobre armazenamento de material envolvendo pornografia infanto-juvenil. Segundo as investigações, iniciadas em outubro de 2024, o suspeito aliciava crianças e adolescentes com idades entre 14 e 17 anos para fins libidinosos. O crime envolvia a produção e o armazenamento de arquivos contendo cenas de nudez e até o momento as apurações identificaram ao menos 4 vítimas. Em depoimento, os jovens relataram que os abusos e abordagens ocorriam em sua maioria nas imediações de um clube de futebol na capital baiana. Durante a diligência, os agentes apreenderam 2 aparelhos celulares e, de acordo com a polícia, os dispositivos continham uma vasta quantidade de vídeos e fotografias de conteúdo ilícito. Após a formalização da prisão em flagrante, o investigado foi encaminhado para a realização de exames periciais no Departamento de Polícia Técnica, DPT, e permanece à disposição da Justiça.
Um bebê de 1 ano morreu após sofrer um choque elétrico com um fio de ventilador dentro de casa, no município de Santa Cruz, Cabralha, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu no domingo, no bairro Ouro Verde. De acordo com informações, a criança identificada como Ana Sol das Neves Santos chegou a ser levada para o hospital, mas já deu entrada na unidade sem sinais vitais. Segundo o relato dos pais, houve uma queda de energia na residência no momento do ocorrido. Ao perceberem a situação, eles passaram a procurar a filha e a encontrarem caída no chão ao lado de um ventilador que estava sobre uma cadeira antes da interrupção do fornecimento de luz. O fio do ventilador apresentava danos como parte de cobre expostas. Suspeita é de que a criança tenha puxado o equipamento pelo fio, o que pode ter provocado a descarga elétrica. No momento do ocorrido, além da menina, estava na casa os pais e uma tia. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabralha como morte acidental por choque elétrico. O corpo de Ana Sol das Neves Santos foi enterrada na tarde da segunda-feira no cemitério Ouro Verde, no mesmo município.
O prefeito Bruno Reis, hoje, ele falou sobre essa paralisação, né? Que o sindicato dos rodoviários, eles estão ameaçando até mesmo paralisar os serviços de transporte de Salvador. Hoje fizeram aquela chamada Operação Tartaruga pela manhã, né? Hoje pela manhã, houve uma ameaça ontem. Hein?
Eu nem vi.
Pois é, isso, porque eles fizeram a chamada Operação Tartaruga.
Saíram... Eu não vi os ônibus, eu vi ônibus, estavam... não só pela direita, não. Eu vi mesmo.
Ontem eu vi até o sindicato falando que eles iam por conta disso.
É que eu passei na rua hoje, fui de manhã, eu não vi, mas vi também ônibus normal, assim, andando. Aí eu dizia, esse aí é fura-greve.
Fura-greve, o pelego.
O pelego.
Pois é, e o prefeito hoje, o prefeito Bruno Reis, falou sobre esse evento que aconteceu e o que pode uma nova manifestação por parte dos rodoviários. Vamos ouvir o prefeito da cidade.
Eles sabem a gravidade hoje do transporte público. As empresas chegam no final deles e a prefeitura que está ação fechar, é mais um dia sem receita. E aí eles ficam depois cobrando pagamento do FGTS, pagamento agora no meio do ano da antecipação de 50% do BS. E aí pode correr o risco das empresas não terem, e a prefeitura não é toda vez ter condições de socorrer, não. Então eu queria chamar a atenção deles, todos os rodoviários, que sabem da gravidade, em especial o sindicato, e o drama que hoje vive as empresas, para poder chegar no final do mês e fechar as contas.
Pois é, daí o prefeito chamou atenção em relação às dificuldades pelas quais passam os rodoviários e que, no fundo, ficam dependendo da prefeitura, né? Como quem diz assim, resolva essa questão, porque aqui somos nós que damos o respaldo para vocês aí. Olha, por iniciativa do deputado Tiago Correia, a comenda 2 de julho será dada para o Sóstenes Macedo, né? Sóstenes Macedo, ele que vai receber essa comenda 2 de julho da Assembleia Legislativa da Bahia, na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde. Tá? Essa é a honraria mais alta do Estado da Bahia, que será dada para o gestor Sóstenes Macedo. A homenagem coincide com a visita de Sóstenes, que celebra 50 anos reunindo amigos, familiares, autoridades, lideranças para marcar a data.